Boa tarde. Esta semana o Campus Verbal é dedicado ao quadrilátero urbano cultural, com destaque para os diretores artísticos das principais salas de espetáculo. Há uma semana, no âmbito das comemorações dos 35 anos de emissões legais da RUM, a Universitária juntou os agentes para uma conversa sobre passado, presente e futuro da cultura na região, mas também a ligação da RUM a estes espaços culturais. Por essa razão, o Campus Verbal de hoje é então a reposição dessa conversa que tive a oportunidade de moderar. Continuamos a comemorar os 35 anos da RUM, são 3 décadas e meia de emissões legais, 35 anos de muita música e de divulgação de centenas de espetáculos e momentos culturais na região. Ao longo destes anos, a Rádio Universitária do Minho tem acompanhado a programação cultural dos principais espaços das cidades de Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, entrevistas, conversas, promoção de espetáculos, comunicação contínua com os espaços culturais como o Teatro Circo, o Centro Cultural Vila Flor, a Casa das Artes e o Teatro Gil Vicente. Também por essa razão, na próxima meia hora, sensivelmente, vamos estar à conversa com responsáveis culturais nestes 4 concelhos. Passo a apresentar o painel desta tarde: Rui Torrinha, programador do Centro Cultural Vila Flor, Álvaro Santos, programador da Casa das Artes de Famalicão, Luís Ferreira, do Teatro Gil Vicente, em Barcelos, e Luís Fernandes, do Teatro Circo, em Braga. Antes de mais, obrigada aos 4 pela vossa presença. Sei que não será assim tão fácil juntar-nos todos para refletir publicamente sobre a cultura e o que se faz nestes diferentes polos de atuação, e agradeço também por isso a vossa disponibilidade. Vocês são vozes ativas, escutadas com alguma regularidade na própria rádio universitária, daí que permitam também que comece esta conversa por vos desafiar a falar um pouco sobre a importância dos meios de comunicação e, de forma particular, da Rádio Universitária na divulgação daquilo que é a vossa programação ao longo do ano. A rádio continua, podemos dizer, a ser um espaço onde é determinante promover espetáculos nas mais variadas áreas artísticas e começaria pelo Rui Torrinha, do CCBF em Guimarães.
Eu sou grande suspeito, não é? Como tu sabes, o meu coração está entregue à RUM também, não é?
Não foi ao acaso que comecei por ti.
É difícil, mas também é muito emocionante perceber como é que este projeto tão incrível, tão colossal, ao fim de 35 anos tem esta vitalidade. E é também um foco de resistência que nos dá esperança. Eu falo também, acho que posso falar pelos meus colegas, nos dá esperança de ter veículos de comunicação com esta integridade, com esta imaginação também, porque não é só apenas divulgar o que acontece, é a forma como o divulgamos, a paixão que colocamos nas coisas. E imaginar também toda esta história de pessoas que se alinharam para que a RUM ainda hoje esteja aqui com esta força toda. É preciso também prestar essa homenagem, no fundo, para essas sintonias todas ao longo das gerações que a RUM teve. E este corpo estável que lhe dá, no fundo, este impacto que a RUM tem. Dizer também que a RUM tornou-se ainda mais essencial nestes tempos fragmentados, nestes tempos de especulação, de pós-verdade, como nós lhes chamamos. No fundo, para a afirmação daquilo que é essencial nas nossas vidas, não é? Nós estamos perante um choque cultural, um choque de grande transformação social também, e é preciso que estas âncoras permaneçam no sentido de nós regressarmos àquilo que são os valores, àquilo que nos une enquanto comunidade. Dizendo também que a nossa própria comunidade se está a alterar e que a RUM parte de um foco de conhecimento na relação que tem com a universidade e na relação que tem com estas âncoras culturais. Portanto, para nós é uma felicidade enorme, não é esforço nenhum, falo pela minha parte. E aquilo que nós temos que fazer, daquilo que nos compete, é colaborar para que a RUM cresça ainda mais e tenha ainda mais preponderância naquilo que é a sua influência na construção social que todos desejamos.
Álvaro, as redes sociais têm crescido de forma exponencial e têm um impacto enorme naquilo que é a própria divulgação também cultural dos diferentes espaços. Ainda assim, continua a haver espaço para os meios locais, nomeadamente as rádios locais e a Rádio Universitária do Minho, ser aqui também esta ligação entre aquilo que é um centro artístico e aquilo que é o seu auditório.
Claramente que sim, portanto, aliás, corroborando exatamente com aquilo que o Rui estava a falar sobre este caminho, que é um caminho que tem 35 anos, e é bom que não nos esqueçamos, e estávamos de certa maneira um bocadinho a refletir sobre isso, do que era este território há 35 anos, o que é hoje o próprio território. É evidente que sim, quer dizer, esta a possibilidade de podermos a cada momento falar e sobre aquilo que está a acontecer nos nossos teatros, sobre as várias programações, e também sentir da vossa parte esse interesse. Sem dúvida continua a ter muito sentido e é absolutamente incontornável, sem dúvida.
Luís Ferreira, olhando também para aquilo que o Rui dizia há pouco, desta transformação que vamos vivendo na região, nomeadamente com novas culturas, com pessoas que chegam de outros territórios, lá está, falando de novas culturas, culturas diferentes, isso também vos obriga, enquanto programadores culturais, a repensar um pouco aquilo que é a programação, como é que fazemos uma programação que chegue a todos e que também inclua e acolha estes novos membros da comunidade?
Sim, sem dúvida. Antes de mais, parabéns à RUM pelos 75 anos, por esta promoção contínua de todo o nosso território, que não se circunscreve a um concelho, mas a um território mais alargado, que é o que nos toca aqui aos quatro equipamentos culturais. E sem dúvida que nós queremos e pretendemos fazer uma programação mais plural, que toque a todos, em todos os hemisférios, que todos os públicos. Portanto, isso vem muito de acordo com a acessibilidade aos espaços, não só físicas, mas a nível de programação também. Creio que todos nós, programadores, diretores artísticos, pensamos também nestas influências que nos chegam de outros lados, e mesmo destes potenciais públicos que podem ser as pessoas que vêm para cá, tanto em visita como em trabalho. Portanto...
Luís, relativamente àquilo que é também aqui a programação que vocês vão fazendo e aquilo que é, por exemplo, a música que passa nas rádios, nomeadamente na Rádio Universitária do Minho, acaba por ser também um veículo de comunicação que vocês procuram e de divulgação para a introdução de novos projetos naquilo que é a programação que se prepara ao longo do ano?
Sim, eu acho que hoje em dia a forma como uma instituição comunica decorre de forma paralela em diferentes meios, em diferentes plataformas, em diferentes filosofias. E pegando um pouco naquela questão que foi colocada um dos meus colegas anteriormente, eu acho que elas não só podem como devem conviver, porque a articulação com a comunidade local, e aqui reforço o sentido de comunidade e de local, porque constrói à volta de uma, por exemplo, de uma série de propostas artísticas, um público e uma audiência que é fundamental para uma estrutura como o Teatro Circo ou como qualquer uma das que estão aqui presentes hoje. Portanto, eu cresci e acabei dando os parabéns à RUM, antes de mais, antes me esqueço. Até constatei que não sou assim tão mais velho que a RUM, porque me deixa feliz, mas isto para dizer que cresci de certa forma tendo esse sentido de comunidade que foi sempre conferido pela RUM, e mais até numa altura em que não havia tantas formas de dar a conhecer música. Hoje em dia, bem ou mal, nós temos muitas fontes, temos uma quantidade vasta de informação que está ao nosso dispor a qualquer altura, mas nem sempre foi assim, e eu, não sendo propriamente uma pessoa velha, lembro-me que descobri muita música através da RUM, e esse sentido de essa comunicação, essa criação de uma comunidade é fundamental para um sucesso de uma programação, principalmente quando ela quer sair do espectável e criar, alargar a sua abrangência e o seu alcance.
Mas lá está, como hoje é muito mais fácil qualquer um de nós ter acesso a nova música, a novas bandas, a novos projetos, isso também não acaba por colocar de certa forma em risco aquilo que pode ser o papel da rádio, na vossa opinião, nesta comunicação também, nesta divulgação? Porque também sabemos que as rádios hoje em dia não são tão ouvidas como eram no passado, precisamente por essas novas plataformas que foram criando. Ou seja, há aqui sugestões para que as próprias rádios se saibam adaptar a estas novas realidades.
Se lhe começo eu pela ordem inversa.
Exatamente.
E estou com a mão na massa. Eu penso que o problema não está no veículo, está mais na forma como fazemos, como se impõe essa relevância de uma estrutura como uma rádio. Nós vemos, apesar de concordar plenamente com o que tu dizes, hoje em dia há menos pessoas que ouvem rádio, por exemplo, eu ouço menos rádio.
Estou a referir-me a estudos, não é? São estudos, não.
Sim, é verdade, é um facto. Mas, por outro lado, existem cada vez mais exemplos de conteúdos curados e que, pela sua especificidade, conseguem garantir a atenção de públicos mais vastos. através de plataformas que nem sempre são as rádios, mas também podem ser as rádios. Houve um compêndio de artigos e ensaios o ano passado, penso que foi na revista The Wire, que pegava em exemplos de rádios pelo online, todas as rádios online pelo mundo inteiro, que pelas suas particularidades eram casos de sucesso, ou porque incidiam num tipo muito particular de música, ou por músicas que não nos chegam, como o Médio Oriente, tudo isso. Portanto, se calhar, se a forma de uma rádio operar for exatamente igual à que era de antes e não tiver nenhum grau de interesse intrínseco, aí estará em risco. Mas cabe-vos encontrar também um lugar especial e acho que aí o meio não está em causa.
Parece-me. E a RUM tem empenhado esse papel também, no fundo, diferenciador.
Eu penso que a RUM também tem cumprido papéis diferentes, tem cada vez mais um ênfase na informação, visto quem está de fora, mantendo uma veia de divulgação musical, muito a partir também de programas de autor que são extremamente relevantes, e eu aqui reforço uma opinião pessoal que é a vitalidade que confere existirem programas de autor com as visões muito particulares e que se calhar não têm constrangimentos ou amarras programáticas e que dão espaço a essas inovações. E nesse sentido a RUM mantém uma série de programas de autor que me parecem fundamentais, sim.
Uhum. Luís Ferreira, já agora a mesma questão aqui, este papel da rádio e a comunicação que se vai fazendo com os espaços culturais e com aquilo que são estas novas tendências, estas novas abordagens que acabam por, no fundo, surgir e que podem competir com aquilo que era o papel na essência da rádio quando surgiu.
Sim, sem dúvida que as plataformas concorrem um pouco com a rádio, mas a rádio tem uma outra dimensão, que é a dimensão das pessoas, é a dimensão de tocar o território, que essas plataformas não a têm, que são mais impessoais, e faz com que as pessoas se prendam, se tornem ouvintes e fidelizam um certo público a continuar a ouvir a música, a programação, as sugestões de agenda, portanto, e mesmo as rádios também comunicam através de plataformas e de redes sociais, e eu noto muito que, por exemplo, as sugestões de que a RUM faz de fim de semana para os nossos espaços são ótimas e muitas pessoas as seguem. Portanto, chegam-nos também públicos através da promoção que a RUM faz sobre os nossos equipamentos, uhum. O que é ótimo, portanto, mantém-se ativa essa dimensão da rádio.
Uhum. Álvaro, também foste acompanhando, no fundo, o crescimento da rádio, como acompanhas agora o crescimento e o impacto que as redes sociais têm naquilo que é a comunicação, sim, com o próprio território?
Eu quase que atrevo, no caso da RUM, esse problema quase que não se coloca, porque, de facto, há aqui uma... Aquilo que está acontecendo, há uma certa uniformidade nas várias propostas, na forma de fazer a própria rádio, não é? Aquilo é basicamente tudo igual. O caso da RUM, desde sempre, teve, desde os programas de autor, toda a possibilidade de ouvir outra música completamente, que não se ouviu noutros sítios, e há aqui uma questão que sempre, pelo menos para mim, fez bastante diferente, a diferença foi que todas as propostas que eram feitas, inclusive por quem dirigia e criava os próprios programas da rádio, depois no seu conjunto, evidentemente, a direção da própria rádio, é sempre mais fresco, não é? Sempre a possibilidade de ouvir outras sonoridades, outros continentes, outros contextos. Portanto, independentemente daquilo que é as novas exigências de hoje, e nós também sabemos que, do ponto de vista comercial e de manter uma rádio todos os dias, todos percebemos que há as suas próprias dificuldades, mas a RUM tem sabido ao longo do tempo também ter essa adaptação e não estar exatamente no mainstream ou de alguma coisa que é já sabidinho e batido. Portanto, isso foi aquilo que... As questões relacionadas... Nós às vezes temos a tendência, e nós que estamos muito expostos a muita coisa, e o tempo hoje e a novidade... O tempo anda muito rápido, hein? As coisas andam todas muito rápidas, mas também, se repararmos, também não há assim tantas coisas que arranja, acaba por haver uma espécie de fórmula e depois há uma tendência de ir atrás daquela fórmula, não é? Portanto, também não é assim tão fácil encontrar coisas que sejam tão diferentes umas das outras. No caso do RUM, desde que eu conheço, ao longo dos anos, obviamente, há aqui algumas incidências, que, nomeadamente a informação que foi mudado, mesmo algumas atenções aos próprios territórios também foram variando ao longo do tempo, Mas na sua essência, e eu sublinho muito estes 35 anos, um bocado quando fiz a minha intervenção, comecei, não felicitei estes 35 anos, porque 35 anos numa rádio com estas características, não é? É obra, muitos parabéns. Sim, mas ao longo do tempo houve algumas oscilações, como diria, mas na sua essência é alguma coisa que é sempre muito fresca, muito adaptada àquilo que se passa e muito atenta àquilo que se passa hoje, mas não procurando exatamente esta parte uniforme com aquilo que se faz com os outros. E para mim isso é absolutamente diferenciador e por isso, mais uma vez, parabéns.
Muito bem, muito obrigada. Rui, antes de passar a palavra, só fazer aqui uma contextualização para os nossos ouvintes, recordar que estamos em direto do Café Lusitana, junto ao Jardim de Santa Bárbara, e daí também este som de fundo particular e, portanto, é natural também que se vão ouvindo alguns barulhos aqui. A reabilitação no centro da cidade é um dos barulhos que vamos conseguindo perceber também. Rui, como dizias no início, tu fizeste parte desta casa, estás muito ligada à Rádio Universitária também, portanto, olhando para este ponto em que nos encontramos, que dicas é que deixas, que visão é que tens sobre o estado
do povo? Em primeiro lugar, aquilo que tu falavas há pouco, que é fundamental, que é a questão da observação do território, não só comportamental, mas também cultural, e integrar isso naquilo que é o nosso poder de análise sobre qual é o futuro do projeto que gerimos, seja ele qual for. O princípio daquilo que estamos aqui a falar, da construção do mundo, é a criação e, portanto, esta ideia de que de repente encontramos uma fórmula e lá ficamos, não é necessariamente aquilo que é a nossa natureza e a natureza da RUM, no sentido em que a RUM tem um processo curatorial que é quase artístico, que é no sentido também dessa visão mais distintiva. Nós hoje lidamos com um problema grave na sociedade que tem que ver com a uniformização e essa uniformização é também o controle das massas. Portanto, esta questão da diversidade é fundamental. E falamos, por exemplo, de Guimarães, que tem um território já tão diverso ao ponto de ter mais de 100 nacionalidades registadas no território. Isso implica que nós, programadores, nitidamente temos que olhar para isto e incorporar isto nos nossos processos de análise, nos nossos processos projetivos daquilo que é a ideia cultural, daquilo que propomos, de forma complementar. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar é sempre como é que nós podemos acrescentar algo que ainda não existe no território. Este é o princípio da missão, não é? Ou seja, há um ecossistema a operar, a RUM opera dentro de um ecossistema e amplia-o, amplifica-o de um modo quase autoral, diria, mas também, ao mesmo tempo, esse olhar expansivo de construção do mundo, que é aquilo que nós também desejamos que quem vive neste território sinta, não é? Há pouco estávamos a almoçar todos e eu dizia, com alguma piada, mas com muita verdade, que uma preocupação que eu tenho de pessoas que não, de Guimarães, que não vão a Nova Iorque, é trazer Nova Iorque a Guimarães. E pode ser Nova Iorque, pode ser Berlim, pode ser outra coisa qualquer. Mas é esta sensação de passagem de mundo pelos nossos territórios. Eu acho que é aí que o RUM se situa, que é um horizonte tão largo, que traz imensas possibilidades. No fundo, é que caminhos é que nós criamos e que possibilidades é que trazemos a esses caminhos. E esta articulação que falamos sobre entre os equipamentos, entre os projetos, ela não é muito natural. Ela acontece aqui no Minho de uma forma muito particular, não só entre nós, mas também com o RUM e com outros canais. Portanto, acho que há aqui uma... Indo um bocadinho àquilo que falavas sobre a questão dos números e o facto da rádio ter ficado um bocadinho para trás, eu acho que isso não é preocupante. Preocupante é quando nós não temos um processo de transformação. Acho que há aqui um engodo dos números que muitas vezes é o que nos faz parar no tempo e, portanto, eu acho que a RUM está muito atenta àquilo que é o processo de transformação. Tem sabido evoluir, tem sabido crescer, tem sabido articular-se e aquilo que nós também tentamos esperar trazer àquilo que são as missões que nós carregamos. Portanto, eu acho que há aqui um lado do Minho que se está a levantar, que é um bocadinho... é uma potência muito grande. Pronto, ficaria aqui.
Destacavas essa particularidade da comunicação entre os quatro concelhos e de forma muito particular entre vocês, enquanto agentes culturais deste território, analisando todas as transformações que ele vai sofrendo, falam muito, comunicam muito entre vós sobre aquilo que estão a pensar fazer, aquilo que vão vendo, que vão sentindo também. Rui, se calhar começava.
Sim, nós comunicamos cada vez mais. Eu acho que isso é uma responsabilidade que nós chamamos a nós próprios, no sentido de que estes tempos são tempos de mudança de paradigma, da competição para a colaboração. Eu acho que isso é absolutamente claro para nós. Acho que nós ocupamos um espaço de servir, portanto, aquilo que é uma direção artística de um teatro, uma programação de servir, é uma programação de observação, de responsabilidade de pensamento, e isso implica que nós aprendamos uns com os outros. Não é só apenas da articulação da agenda, porque isso é o menos, isso é consequência, é o fim da linha, é muito mais esta ideia muito ambiciosa de aprendermos uns com os outros, de termos esta felicidade de estarmos com os outros e de percebermos o que é que em conjunto podemos fazer, mas também o quão podemos ser originais, cada um na sua forma de operar, não é? E portanto, essa questão do diálogo é cada vez mais uma felicidade para nós, penso eu.
Álvaro, concordas?
É absoluto.
Não podias dizer que não.
Não podias dizer que não.
Eu condicionei.
Não, isso fosse esse o verdadeiro problema. Não, um bom problema. Há aqui várias dimensões e, de facto, nós, entre os quatro, e em algumas circunstâncias até alargando mais o próprio território deste quadrilátero que votávamos e que fazemos parte, sim, ao longo do tempo tem havido esse aprofundar, porque há aqui uma ligação muito, como o Rui também falava, ou tocou no assunto, com aquilo que é a nossa realidade, daquilo que a nossa comunidade, nosso território, as nossas próprias estruturas, no caso de Famalicão, que existem um conjunto de estruturas artísticas enormes que quiseram, e às tantas nós também soubemos acolher para manter e dali criar de lá para o quadrilátero e para outro sítio. Sim, e esse diálogo tem acontecido, nós temos coisas que fazemos de facto em conjunto, temos várias coisas que teremos tempo de falar para o futuro, e é de facto uma realidade que é muito concreta. Claro que no meio destas coisas todas é importante, e isso é o que talvez um dos elementos, para além daquilo que já foi abordado, que nos diferenciam, é que nós individualmente queremos também conversar e estar. É um enorme prazer estarmos juntos e, portanto, este não é nada forçado, nem ninguém nos impõe nada. E, portanto, aí isso realmente faz a diferença. Nós temos uma forma de estar que estamos muito mais preocupados com a possibilidade de trabalhar para exatamente para o outro, fazer programações, e não estamos tão preocupados com as questões tão da autoria ou de tornar o programador ou o diretor o protagonista, digamos assim. E quando isso acontece, e no caso é feliz, isso a realidade demonstra que esta é uma coisa muito genuína, esta proximidade é muito genuína, que acontecem coisas com alguma dimensão, mas há mesmo entre conversas, dúvidas que existam, partilha de informações, portanto estas coisas acontecem connosco verdadeiramente e vão continuar cada
Luís
vez mais. Para,
isto demonstra um espírito em que rivalidade não existe, de facto.
Não existe. Existe aqui até uma cumplicidade entre Exato. Nós e uma partilha, porque mesmo em caso de dúvidas nós colaboramos, nós comunicamos entre nós sugerimos, portanto não há aqui nenhuma competição, e recordo-me de alguns projetos que nos são sugeridos e até dizem, em Barcelos encaixava plenamente, e nós vamos ver e sem dúvida que seguimos essas recomendações. Todo este trabalho acontece em todas estas esferas, tanto na criação, na coprodução, na circulação, portanto nunca é olhado para um ponto de vista de copiar uma programação, de competir, mas muito de colaborar, até porque nós trabalhamos em algumas redes conjuntas que também proporcionam, portanto, seja o quadrilátero, a rede portuguesa de teatros e cineteatros, a rede de programação acessível, portanto, há aqui um conjunto de redes que fazem com que cada vez mais estejamos imbuídos deste projeto comum de programar um território, cada um à sua medida, com a sua comunidade, com as suas especificidades, mas sempre num espírito de colaboração.
Estamos a poucos meses do arranque de Braga, capital portuguesa da cultura 2025, portanto, Luís Fernandes, este projeto que vai surgir, não é? Que é um projeto alargado no fundo na cidade de Braga, vai também envolver outras autarquias, Barcelos, Guimarães e Famalicão, também é mais um sinal precisamente deste espírito de união.
Sim, antes de responder, só acrescentar um bocadinho em relação Sim. à questão anterior, que eu acho que é fundamental, é também esta ideia de que, e eu tenho reforçado isso e sei que os meus colegas também sentem isto, porque já temos falado bastante, que há uma potência muito grande neste território que tem que ver com com um público partilhado e um tecido urbano que junto formam um grande tecido urbano, e um tecido urbano que eu arriscaria a dizer-me que não há grande equivalente em Portugal, em termos de, obviamente, excetuando a zona de Lisboa e Porto. E, portanto, é mesmo importante que, se nós queiramos beneficiar de uma, da fixação de artistas, do aumento de públicos, da mobilidade de públicos dentro desta região, que tenhamos uma relação direta, franca, que, não anulando a especificidade de cada teatro ou de cada estrutura, que a potencie e que melhore o território. E, portanto, eu acho que nisso estamos totalmente alinhados e para além disso, há já projetos em andamento, que depois a seu tempo poderão ser revelados, que afirmam isso de uma forma muito concreta. Em relação à Braga 25, que já é uma forma concreta de afirmar essa ligação, há alguns projetos que já estavam, que aliás já estavam previstos em sede de candidatura à Capital Europeia da Cultura, que envolviam os parceiros da região do quadrilátero.
Precisamente já com essa intenção, não é? Essa abrangência, claro, de que falas, este território.
Claro que sim, e nesse caso até o território era expandido, porque alargava-se à Galiza,
sim,
e ao norte, ao mais, ao Minho, Alto Minho. Em todo caso, há projetos que já inclusive foram apresentados, como saberás, um deles é o Square, que é uma mostra internacional de música que vai decorrer nos quatro locais, uhum, e que será o primeiro evento grande da Braga 25, e portanto, naturalmente, teria que ser tido em consideração esta relação com os municípios vizinhos, porque é uma, acho que é um sinal fundamental, acima de tudo, que nós queremos dar. E acho que, de facto, há um alinhamento muito grande a esse nível.
Há aqui um instrumento, que é o cartão quadrilátero cultural, um elemento que acaba por ser fundamental na circulação de espectadores pelos diferentes espaços culturais. É um instrumento que está bem conseguido, que exige melhorias, transformações? Há algumas questões aqui que possam ser limadas, no fundo, para aquilo que representa?
Por acaso, tivemos há pouco tempo uma reunião, um bocado, precisamente, não era um bocado, precisamente para falar sobre isso. Eu penso que o cartão quadrilátero tem diferentes graus de sucesso ou relevância, diria, em diferentes locais do quadrilátero, pela própria natureza dos espaços. Por exemplo, o Teatro Gil Vicente e a Casa das Artes de Famalicão são teatros geridos diretamente pelo município e, como tal, praticam preços, por norma, mais baixos, pelo que a utilização de cartão nestes contextos não é tão
vantajosa,
atrativa, não é? Uhum. Ao passo que em Guimarães e Braga já o é. Portanto, acima de tudo, eu acho que beneficia quem tem interesse de circular pelo quadrilátero, e aí acho que há uma unanimidade nesta ideia de que é um instrumento muito relevante e que ajuda também a uma acessibilidade. Falamos um bocado no nosso almoço da acessibilidade, e portanto acho que é fundamental, obviamente, um instrumento que tem sido muito bem sucedido, e isso comprova-se até naquilo que são as suas vendas e tudo isso.
Eu não sei se, Luís Ferreira, neste aspecto queres também acrescentar alguma coisa?
Sim, o cartão quadrilátero, sem dúvida, que é uma mais-valia para fidelizar um público para a cultura e para o fazer circular pelos equipamentos aqui do quadrilátero. E a vantagem é mesmo essa questão do desconto. Agora, também achamos, e sempre que fazemos essa reunião, é que podemos fazer algo mais para além do cartão quadrilátero, fazer uma partilha maior dentro das quatro estruturas, que agora até já são mais, que aderiram ao cartão,
uhum,
que a Generation também,
há mais espaço, em Guimarães também.
E acho que ainda há aqui um potencial muito grande que podemos aproveitar.
Álvaro.
Sim, eu até acrescentando, de facto, o cartão quadrado cultural concretiza muito esta ideia de uma ligação próxima, porque há aqui uma, se existisse algum tipo de desconfiança, não era possível estabelecer, mas também a questão da bilhética. Nós trabalhamos, é possível comprar para cada um dos espaços, e neste momento não são só os espaços teatros, tem mais outros espaços, e portanto é a concretização de uma ideia bastante útil e facilitadora, que faz com que promove essa mobilidade. Claro que depois há razões mais de alguma especificidade, mas é bom que não desvalorizemos esta questão da acessibilidade, porque a variação dos preços de facto é importante, mas a questão da facilidade, a pessoa não ter que se deslocar e a qualquer momento existir esta esta cumplicidade e esta forma de organizar é ótimo, como é evidente. São sinais muito concretos. É muito importante falar sobre estas coisas, porque há uma tendência sempre a desvalorizar estas coisas, porque elas já estão adquiridas. Eu penso que não. É muito bem importante. O que permite, por exemplo, que estejamos muito mais vezes, por várias razões, juntos, inclusivamente. Portanto, esta partilha mais uma vez existe, porque também existem outros fatores.
Ou seja, Rui, não fazia sentido eliminar o cartão quadrilátero cultural?
Não, eu até acrescentaria aqui uma dimensão àquilo que os meus colegas afirmaram, que é a questão do valor simbólico que existe neste cartão e esta construção deste imaginário, que é muito diverso. Ou seja, ele não se trata apenas de um instrumento de desconto, ele trata-se também da interpretação de uma política que agrega e de uma política que estimula, não é? Estimula à circulação, à mobilização, à vivência da diversidade deste território. Portanto, ele simbolicamente é muito forte e eu concordo com o Luís Ferreira quando diz que há muito caminho a fazer, e com o Luís Fernandes, que é, nós temos esta noção de que isto foi implementado, há aqui uma consistência, mas agora isto é apenas o início de um processo que deve ser acrescentado naquilo que é a quantidade de dimensões e de modos de vínculo, porque é isto que é importante também dizer. Nós também estamos aqui para criar vínculos, não apenas para gerar acontecimentos, mas para criar vínculos e, sobretudo, uma coisa que me parece importante, para a construção de significado. Nada disto tem importância, os números não têm importância, se não há uma construção de significado. E penso que o cartão é um passo simbólico para que essa construção de significado deste valor da cultura em tempos muito adversos, numa região tão particular como a nossa, tem esta potência toda.
Estamos nas vésperas do arranque de mais uma edição do Volvido Rendezvous, um festival que circula nos quatro concelhos, precisamente. Este é um exemplo feliz daquilo que pode ser feito também em conjunto de uma mesma área de atuação que circula pelos diferentes concelhos e, neste caso particular este ano, até pelos diferentes equipamentos culturais, não é? Porque é mais voltado para
eu
o
diria,
interior.
Acrescentaria de distinção, porque na verdade é pioneira esta iniciativa, não só porque junta os municípios, mas porque de repente há um investimento numa área que é inovadora em Portugal, que é a área do Novo Circo. Ou seja, o Minho é da linha da frente, daquilo que é o investimento da criação, tem uma escola, muito também mérito da parte de Famalicão que começou esse investimento, ao qual os outros municípios disseram sim. Portanto, não é só a questão simbólica do trabalho comum, é também a abertura de novos territórios de investimento e de criação e distintivos, ou seja, aquilo que o Luís falava e bem, que para mim é fundamental, que é a capacidade deste território de fixar a comunidade artística, ou seja, de começar a criar a partir daqui. Não é só a questão da fruição da circulação, é o que é que dizemos ao mundo a partir daqui, o que é que o Minho produz de inovador no domínio das artes. E a questão do Novo Circo é um ponta de lança nessa visão. Estamos com 10 anos, obviamente muito mérito de Didas Cália, que soube propor o projeto, e neste momento a ambição foi ao ponto de os próprios teatros se disponibilizarem para, nesta celebração dos 10 anos, abrirem as suas portas e acolherem espetáculos. E aqui a questão é precisamente, tem esta força de inovação, de quando as boas ideias aparecem, acho que as pessoas dizem sim.
Álvaro, relativamente a este projeto como sinal e como exemplo daquilo que pode ser feito, de facto, em articulação.
Sim, mais uma vez isto parece é demasiada sintonia. Sim, sem dúvida que este território, claro que o Vaudeville, a Didascália é uma estrutura que está em Famalicão. O Vaudeville começou de facto em Famalicão, mas rapidamente se expandiu para os outros territórios e isso aí é que consolidou e atingiu de facto esta relevância. Ao ponto de já estar com 10 anos e ao ponto, inclusivamente, os próprios municípios de afirmarem que estão disponíveis até para investir mais e despender mais do seu dinheiro neste projeto. Isso é, sem dúvida. O Novo Circo, há sempre algumas... ou tenha, no passado, agora talvez menos um bocadinho, não era um dos géneros artísticos, uma destas dimensões artísticas que estava muito presente dentro dos nossos próprios teatros, ou que fizessem parte das programações com a regularidade, como a música, como o teatro ou até como a dança, mas de facto a partir deste, de há alguns anos esta parte, foi possível realmente inverter este ciclo. No caso da Casa Artes, nós temos de facto muitos projetos de novo circo, porque eles também estão no nosso próprio território, portanto aqui existindo, vai atraindo, vai diversificando. Claro. Também era importante fazer referência às questões relacionadas com a própria qualidade dos próprios projetos e o nível dos próprios artistas, não é? E nós aqui no território, mais uma vez, conseguimos fixar e atrair, porque existe uma diversidade enorme de nacionalidades cá que estudam e que vêm para cá, tem um conjunto até de novas companhias que se fixam cá e, portanto, sim, é um bom exemplo que podemos também dar ao próprio país. Eu só, relativamente, até sobre um bocadinho sobre a conversa anterior, é muito importante não nos esquecermos que o nosso território, com estas sinergias e com estas capacidades até, e com os equipamentos que vão tendo e os investimentos que vão conseguindo, nós, eventualmente, no segmento médio do espetáculo, sem ter os grandes espetáculos de pavilhão ou de estádio, somos possivelmente o território mais competitivo do país. E já contando, como dizia um bocadinho, fez a referência o Luís, Porto e Lisboa. Não é? São coisas que também, mais ou menos, é importante haver esta, fazer esta referência e, sobretudo, esta grande diversidade de propostas que acontecem aqui, mas que daqui fixam e daqui vão para os outros próprios territórios. E o Vaudeville, claramente, é um ótimo exemplo desta junção e desta intenção.
Luís Ferreira, Barcelos foi por acaso o último concelho do quadrilátero urbano a acolher espetáculos do Vaudeville. É importante também esta dimensão chegar aqui a Barcelos e lá está mais resultado novamente desta conjugação de esforço e desta complicidade entre os diferentes municípios.
Sem dúvida, e também foi importante esse processo, ou não ser criado e começar... por exemplo, politicamente nos quatro municípios, mas sim reconhecer um valor no festival, no Teatro da Escala que organiza o festival, e os municípios irem aderindo, cada um à sua dimensão e mesmo sendo num bolo igual, portanto, sendo ele financiado de forma igual. Depois também é muito importante porque é um festival que incide principalmente na rua, e que leva as artes do novo circo a espaços não convencionais. Este ano há mesmo essa contaminação positiva aos teatros, portanto, inserir e fazer quase como um warm-up nos espaços de equipamentos culturais, e esperemos que tenha muito sucesso para estes 10 anos.
Uhum. Luís, alguma coisa a acrescentar relativamente a...
Eu penso que os meus colegas foram muito eloquentes, portanto acho que em relação ao Vaudeville não tenho muito a acrescentar, e dizer apenas que no caso de Braga é um projeto que estava e está alocado ao município e não
Sim.
diretamente ao Teatro Circo,
ao Teatro
mas,
Circo.
Mas que temos abraçado e no Generation com todo o prazer e entusiasmo, porque reconhecemos a Didascália, o Teatro da Didascália, uma competência e uma mais-valia enorme.
Estamos quase a terminar esta conversa e vamos para um ponto mais complicado, que é falar de cultura, falar de orçamento também. Vocês, enquanto agentes culturais, identificam sempre este problema ou estão à vontade para falar sobre o assunto? É difícil fazer cultura com pouco?
Eu penso que o orçamento é apenas uma das questões. Eu até diria, eventualmente, que há problemas mais complicados, ou pelo menos mais assustadores para um futuro. Porque, apesar de tudo, infelizmente, nos últimos anos tem aparecido uma série de apoios que há uns anos não haviam, até inclusive, como já foi falado aqui, a Rede Portuguesa de Teatros e Teatros, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, enfim, muitas destas estruturas estão atualmente envolvidas em projetos de Europa Criativa, que também reforçam de uma forma muito significativa aquilo que são os orçamentos. Eu acho que há desafios maiores, que são desafios que neste... mar de oferta que existe atualmente e como é que nós conseguimos afirmar uma singularidade e como é que conseguimos furar uma certa névoa de coisas a acontecerem, que por um lado é bom, porque falávamos há pouco, o Álvaro mencionava isso, há 30 anos era impossível pensarmos sequer a quantidade de oferta que hoje em dia conseguimos verificar que existe. e isso é bom, mas por outro lado também traz, acarreta outros desafios, assim como a própria valorização daquilo que são as práticas culturais, aquilo que é fugir de uma normatividade que cada vez é maior, cada vez há mais oferta, mas ela, na verdade, ela está sempre alinhada num pressuposto que é muito, muito fino, e tudo o que sai dali é ou é elitista ou é... Não tem relevância popular, exatamente. Uhum. Portanto, isto é mesmo difícil de combater, e cabe-nos a nós, estruturas com financiamento público, ter essa audácia de furar um bocadinho os planos e alargar um bocadinho o espectro daquilo que é expectável. E assim acho que é um desafio que nem sempre é compreendido até em termos políticos. Não falo de nenhum caso em particular aqui, falo de uma forma geral, porque de facto podem ser às vezes estratégias que não agradam ou que não são as mais atrativas ao início, mas depois normalmente tendem a dar frutos e a
estranha-se,
ser...
Estranha-se, mas depois entranha-se.
Claro, sim.
Luís Ferreira, não sei se partilhas aqui da opinião de Luís. Isto, quando falamos Luís, eu sei que há a tendência de...
Estamos entre Luís. Assim, do nosso ponto de vista, o orçamento nem é a maior dificuldade, porque temos sabido reinventar-nos com os tais apoios externos, mas no caso de Barcelos será muito a nível de equipamentos. Só existe um teatro, só existe um palco. Portanto, que tem que ser ele plural, não pode ser elitista, e tem que dar para, não é, apesar de ter umas regras de programação, temos que tentar acolher o máximo de projetos e criar o máximo de projetos e produzir o máximo, o que faz com que, a nível de calendário, torne impossível apoiar muitas estruturas. Portanto, a nossa maior dificuldade na cultura é mesmo termos só um espaço cultural.
Uhum. Álvaro.
Nós tínhamos muitos, o Luís fez essa referência sobre os desafios, e um dos aspectos mais importantes que requer uma atenção de todos, efetivamente de todos, primeiro é a questão de algumas definições e que sejam consistentes políticas culturais e até mais neste setor artístico, não? Alguma estabilidade dos apoios, as regras para esses próprios apoios, e que os prazos dos apoios se concretizem, sejam realistas e que sejam verdadeiros. Depois, a nível das próprias estruturas, tenho aqui, realmente, a questão dos financiamentos são importantes. Eu diria que mais, ser mais previsível, qualquer coisa que não se saiba que o ano a seguir, o orçamento do ano a seguir, se conheça de facto, por exemplo, em dezembro. Quer dizer, nós temos todo um trabalho, até mesmo dentro da Rede Nacional de Teatros, que temos que mandar a programação do ano seguinte, não é? Em outubro. Portanto, há aqui algumas coisas que é preciso afinar. E talvez o grande, há vários, mas este é de perceber que existe a responsabilidade de um espaço público, é bem diferente do que fazer uma programação. Que não pode estar sujeita a gostos ou até qualquer coisa que tem que ser diferenciadora. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Existem cada vez mais, as coisas estão dentro de parâmetros, todos fazem mais ou menos a mesma coisa, as músicas fazem a mesma coisa, as fórmulas estão muito presentes. E o espaço público, pela sua própria natureza e pelas missões que tem, eles também que têm que explorar outras realidades, outras formas de pensar, outras formas de fazer, e esse é o espaço que também e deverá, tem que ser entendido, e mais que ser entendido, defendido. E esse é um dos aspectos importantes a deixar aqui no ar.
Rui, Guimarães foi Capital Europeia da Cultura em 2012. Esse estatuto ainda permite a quem faz programação em Guimarães, no fundo, estar mais confortável neste domínio?
Houve alguém uma vez que teve uma expressão a nível futebolístico que é: isto é uma faca de dois legumes, não é? Por um lado, deixa-me só responder assim muito rapidamente à questão do orçamento. Eu espero que o orçamento, seja ele qual for, seja sempre um problema. E passo a explicar porquê. Eu espero que sempre, nós todos, tenhamos sempre uma imaginação muito mais suplementar do que aquilo que o orçamento permite. Pronto, este é o ponto que eu queria... Ou seja, o nosso papel é tornar, no fundo, os decisores políticos ambiciosos, não é? Ou seja, independentemente do orçamento que temos, acho que a nossa imaginação tem que suplantar sempre o orçamento. Portanto, é um bocadinho este lugar que eu gosto de habitar, que é o domínio das impossibilidades. Mas isto traz-nos uma responsabilidade, que é o facto de Guimarães ser uma cidade internacional de cultura. Há um conjunto de relações que ficam, um conjunto de expectativas, um conjunto de investimentos, mas isto também ao mesmo tempo cria uma espécie de conforto bom ao programador, que é essa exigência que se coloca, não é? O programador não vai conseguir descansar em torno desse estatuto, porque na verdade esse estatuto tem que continuar a ser reconfigurado. Guimarães neste momento muitas vezes parece Nova Iorque fora de horas, há muita coisa a acontecer, e aquilo que me é pedido é que eu pense sobre este ecossistema e que elabore sobre esse ecossistema e que não me sobreponha a ele, e também que o complemente em termos da missão. Neste momento é verdade que a contração orçamental, por várias razões, obriga-nos a ser mais inventivos, mas eu acho que de algum modo este é um tempo em que nós temos que voltar a conversar seriamente sobre as políticas culturais, sobre aquilo que é a visão que queremos ter, antes do orçamento, antes do estatuto, que ambição é esta da nova sociedade que nós queremos propor a partir das artes, porque eu defendo sempre que as artes são uma espécie de oráculo do tempo, os artistas pensam sempre antes, propõem sempre antes, sentem sempre antes, é preciso escutá-los, e basta ver o fenómeno muito claro, do ponto de vista imobiliário, em que os artistas vão sempre para as zonas mais devolutas, porque são as zonas mais acessíveis, criam valor e depois são expulsos, e depois isso é capitalizado, e portanto é um elemento muito claro. Aquilo que nos é neste momento muito caro é esta ideia que falávamos sobre a constituição desta comunidade artística residente e como é que este território, não só Guimarães, mas o Minho, passa a ser exportador, passa a ser referencial nesta área. Como é que nós, a partir do investimento que fazemos, passamos a ser referenciais? E há aqui vários projetos já de alcance europeu, de posicionamento europeu e de, diria até, de Champions League, não é? Porque é mesmo assim. Portanto, esse estatuto, acho que nós vivemos bem com ele. Temos uma ambição muito larga de perceber as deficiências e trabalhar sobre isso. Portanto, eu acho que há aqui, sobretudo, esta ideia de que a imaginação tem que prevalecer sobre as dificuldades.
Só mesmo para finalizar, pedindo a cada um de vós que vá pensando nisto, e comece por ti, Rui, que mensagem é que fica também para os espectadores? O que é que os espectadores da região, o que é que podem esperar de vocês?
O que eu acho é que nós temos que ter a sensação de que cabemos todos neste projeto. Às vezes, quando falamos aqui de acessibilidade, é uma pena que ainda estejamos a falar disto em 2024. Portanto, o nosso compromisso é um compromisso de sociedade plural, polifónica, e sobretudo é um compromisso do detalhe, não um compromisso da ideia de que as coisas estão conquistadas. E portanto, esta ideia de uma sociedade plural, polifónica, ela parte das artes, parte dessa necessidade de expressão. Só para fechar, dizer-te isto, há um pensador norte-americano que surgiu com um termo, com um cunho de um termo, num livro que é A Terceira Vaga, que antevê, no fundo, a revolução tecnológica. E ele criou um termo que se chamava prosumidor. Ele diz que nós somos consumidores e produtores ao mesmo tempo. E é isto que nós vemos. Já não há esta distinção entre quem observa e quem produz. Há uma relação, e daí também o facto das programações estarem a alterar, para não serem iminentemente apenas de espetáculos, mas de várias configurações. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer é abrir o quanto mais possível aquilo que são as delimitações de acesso àquilo que nós entendemos que é o campo sensível, que são as artes.
Uhum. Álvaro, a mesma.
Sim, o que podem esperar é este empenho absoluto de perceber e tentar ler as realidades, jogar com elas, dar algumas respostas e, na medida do possível, de criar alguma inquietação, que é por isso que estes espaços, nas suas propostas, que não são propriamente aquelas propostas que normalmente, como se fala, mais mainstream, muitas das vezes, as pessoas também têm esta disponibilidade e de ser curiosas e continuar a ser desafiadas e a estarem connosco, que é uma coisa que sentimos que estão presentes, mas isso podem esperar essa irreverência e essa inquietude que se provoca e que se quer provocar nos outros.
Sim, acho que tem que haver mesmo essa curiosidade, esse comprometimento, e ainda há pouco tempo, numa ação que também tivemos em Espanha, aprendemos muito que nós não programamos para alguém, mas nós programamos com alguém. Portanto, nós programamos com um público, com uma comunidade, e é isso que nós pretendemos, que todos façamos parte de um projeto?
Luís,
sim, eu muito breve. Acabo a reforçar uma questão que me parece absolutamente fundamental, que é, partindo do princípio, que neste caso acredito que se verifica, que somos pessoas que põem neste trabalho seriedade, rigor e estudo e um olhar atento sobre este território, também precisamos que do outro lado haja uma confiança e uma certa partilha do risco, no sentido desta curiosidade que os meus colegas falaram, ser fundamental para nós não entrarmos aqui num ciclo vicioso em que só as coisas mainstream ou de grande público interessam. Interessa-nos, como eu disse há pouco, expandir aquilo que são as fronteiras do sensível, como o Rancière dizia e como o Rui disse agora. Acho que é mesmo importante incitar esta curiosidade e este inconformismo. Portanto, acho que é mesmo fundamental isso, porque nós dependemos dos públicos e cabe-nos a nós cativá-los também, obviamente.
Luís Fernandes, Luís Ferreira, Álvaro Santos, Rui Torrinha, muito obrigada aos quatro. Vimos então a tertúlia com agentes culturais do quadrilátero urbano, aqui a propósito da cultura nesta região, do passado, do presente e do futuro, uma conversa que decorreu no âmbito das comemorações dos 35 anos de emissões legais da RUM. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado e já no modelo habitual. Tenham uma boa semana.